Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Folha Política.
Segunda parte do Folha Política, conforme havia anunciado na abertura do programa, participação do deputado estadual do PSB, Isaltino Nascimento, conversando com a gente. Deputado, muito bom dia, prazer tê-lo mais uma vez aqui no Folha Política, tudo bem?
Bom dia, Jota, bom dia a todos os ouvintes, prazer todo nosso, obrigado pelo convite.
Recíproca é verdadeira. Deputado, vamos falar não somente do cenário local, estadual, enfim, o senhor como deputado estadual, mas numa abrangência maior, falando de política de maneira em geral. E vamos começar pela questão nacional. Como é que o senhor está observando, né, a questão do PSB, seu partido, mantendo contato com outros para essa união de esquerda? Recentemente também foi falado que o Geraldo Alckmin, no PSDB tucano, teria possibilidade de ir para o PSD de Dado ou até mesmo o seu partido, PSB. Como é que o senhor está analisando todo esse cenário aí, já com vistas à sucessão presidencial do próximo ano, hein?
Jota, nós estamos vivenciando um momento muito delicado da vida nacional. O Brasil é um país muito importante, é uma das economias mais pujantes do mundo, em que pese esses 3 anos de desgoverno Bolsonaro, da forma como o ministro da Fazenda e toda a equipe econômica e o próprio governo, presidente da República e seus demais membros do governo e seus filhos, né, fazem vergonha ao Brasil em relação ao mundo, né? Nós estamos vivenciando um momento delicado de fome, de miséria. Esse ano completou 4 anos da reforma trabalhista sem sequer ter nenhum tipo de avanço para a população brasileira e para os trabalhadores particularmente. De cada 100 trabalhadores que têm capacidade de desenvolver seu trabalho, trabalhar, nós temos metade, 50 estão ou estão desempregados, ou estão no subemprego. Quem anda pelas ruas, não só do Recife, da região metropolitana, mas do interior como um todo, vê as pessoas, hoje não apenas as pessoas que sentem pediam, mas também é o próprio trabalhador, gente que perdeu seu emprego, tem situação difícil. Então, essa é a realidade do país, né? Portanto, o desafio, Jota, é a gente retomar esse sentimento de integração de um país como o Brasil, de poder ter uma frente política que consiga ser vitoriosa no próximo ano em nível nacional, para recompor o papel do Brasil no protagonismo internacional e poder melhorar. Então, nesse aspecto, o PSB tem um papel estratégico e vai poder aí contribuir com a disputa nacional. Há um entendimento bastante avançado com o ex-presidente Lula e, obviamente, essa questão da composição política nacional, a perspectiva, inclusive, do ex-governador lá de São Paulo, Geraldo Alckmin, integrar as hostes do PSB, tudo isso está posto como discussão. Não tem nenhuma decisão fechada. Eu sou membro da diretoria nacional do PSB, Jota, uhum, membro da executiva estadual do partido. Uhum. Consequentemente, nós estamos conversando, dialogando, para que a gente possa encontrar o melhor caminho para esse processo. O PSB terá um papel, não só de coadjuvante, mas terá um papel de elemento principal também nesse processo da disputa política a nível nacional.
Perfeito. Eu digo isso porque tudo está sendo tratado, debatido, né? Tem várias nuances, possibilidades. Alckmin, dependendo da votação lá do PSDB, da Prévias, sair do partido. PSD do Kassab poderia ser uma opção para ele ser candidato a governador lá em São Paulo. Se isso não acontecer, poderia ser o próprio PSB, seu partido. E aí, de repente, a composição, Lula escolhendo ele como vice na chapa. Olha só o desenho, como está sendo tudo tratado, mas o que a gente observa é que são possibilidades, não existe um não, existe sim conversas, não é, deputado Isaltino?
É verdade, Jota. Geraldo Alckmin tem experiência aí de ter sido governador de São Paulo, o maior estado do país, durante 2 gestões. A decisão já tomada por ele não mais permanecer no PSDB, porque o atual governador né, tem um candidato, que é o vice, né, o que é o vice-governador do estado de São Paulo, é o candidato percebi que está lá em quinto ou quarto lugar. Né, e, portanto, o Geraldo Alckmin decidiu já que não ficará mais no PSDB, independente da questão da prévia no próximo domingo, do PSDB. E aí tem uma discussão de ir para o PSD de Dado, né, de Gilberto Kassab, e eu mesmo integrar o PSB, que é o nosso partido. Então, essa definição ela se dará aí nesses próximos dias, aí, ou meses, enfim.
Agora, aproveitando, deputado Isaltino Nascimento, fazendo um link para Pernambuco, né? Tudo isso que está sendo discutido em âmbito nacional condiciona também a situação aqui em nosso estado. Se o PT quer apoio para Lula, né, a presidência da República, terá que abrir espaço justamente aqui para o PSB continuar com o projeto aí de fazer o sucessor de Paulo Câmara, é isso?
Na minha ótica, Jota, eu acho natural. Os partidos, eles têm estratégias, né, que vão ser colocadas, eles são colocados naturalmente numa disputa política, seja no nível local, né, como a eleição agora a nível estadual e nacional. É natural que os quadros, né, do PT, ou do próprio PSB, ou do outro partido que compõe a nossa frente política, eles possam apresentar sugestões, propostas, ou aspirações, ou desejos, não é? Então, pleitear, estar na majoritária, não vejo como algo, né, não, antinatural. Avalio que, no meu modo de ver, o mais estratégico, no caso do Partido dos Trabalhadores, não posso falar por ele, porque não integro mais,
claro,
o PT, sou do membro do PSB, mas é do que o estratégico é ganhar a eleição nível nacional, né, com o presidente Lula. Em Pernambuco, o PSB comanda a gestão estadual desde 2007, com o governador Eduardo Campos, depois bem sucedido pelas duas gestões eficazes, eficientes, do governador Paulo Câmara. Portanto, é natural que o PSB tenha a prerrogativa de indicar o sucessor de Paulo Câmara. Isso é um processo natural. Nós temos outros partidos que compõem a Frente Popular. O PT hoje está no campo político da independência, na casa, em que pese vota vários projetos apresentados pelo Poder Executivo na Assembleia Legislativa, e esse processo vai se dar ainda, de quem ocupará a vice, de quem ocupará o cargo de senador, enfim, isso é um processo de acomodação política natural, mas entendo que a prerrogativa aqui em Pernambuco é do PSB. Como a nível nacional, é justo que o PT tenha aí a possibilidade de indicar o ex-presidente Lula, para tudo indica, deve decidir aí, segundo ele próprio, no mês de fevereiro, se será ou não candidato à sucessão do presidente Jair Bolsonaro. Né?
Agora, até aproveitando, hoje na Folha de Pernambuco mesmo, a matéria da Ana Tenório, falando sobre uma configuração desconfortável, porque o PT, claro, quer apoio para o projeto Lula nacionalmente em 2022, e, ao mesmo tempo, se fala em composição de chapa aqui, muita gente diz de indicar o vice. Isso, de fato, está gerando desconforto dentro a ala socialista, deputado?
Eu não vejo assim, Jota. Pelo menos assim, obviamente, claro, cada parlamentar, cada membro, cada dirigente tem sua maneira de pensar, de avaliar. Não é? Mas, assim, do ponto de vista, nós temos que compreender o que é macro, não é? E, obviamente, assim, o que é macro, do meu modo de ver, a aliança entre o PT e o PSB é uma aliança importante, estratégica. Pernambuco tem um protagonismo, nós temos hoje, né, o governo do Espírito Santo, o governo de Pernambuco e também o governo do Maranhão, se bem que o PSDB, né? Então, são governos que são governados, são gestões do PSB, provável que o PSB dá o cargo lá para outro partido, que é o vice no Maranhão, mas tanto o Espírito Santo como Pernambuco, a prerrogativa é do PSB, como é, por exemplo, lá o PT hoje dirige, né, o estado da Bahia, o estado do Piauí, por exemplo, o Rio Grande do Norte. Certamente esses estados, ou se porventura o governador atual não pudesse concorrer à reeleição, era a prerrogativa de fazer indicação, eu acho natural. Como é aqui em Pernambuco também, o PSB tem essa prerrogativa de indicar a sucessão, eu vejo como algo assim, natural nesse processo, como também construirmos uma frente ampla né, não só de partido de centro e esquerda, mas também com alguns partidos de centro e direita, para que a gente possa enfrentar aí a disputa política de outubro, 2 de outubro do próximo ano.
Ô, né? Deputado Isaltino, mas quando se pede um apoio do PSB nacionalmente para Lula, e aqui o PT quer compor a chapa majoritária, não é muita fome que o PT está, não?
Olha, Jota, eu entendo como natural. Veja bem, é natural que os partidos pleiteiem os espaços, sim. O significado de ter essa prerrogativa ou não, né? Aí, obviamente, a construção política vai se dar, né? Nosso momento agora é o momento agora de poder apresentar sugestões. Eu não, sinceramente, eu não estou falando em conta mesmo da executiva estadual do partido, né? Nem mesmo do diretor nacional do partido, até porque não tem essa prerrogativa para fazê-lo, tem outros atores que ocupam os espaços, sou membro do executivo, mas entendo natural se o PT pleitear esse espaço, e aí isso vai se dar no curso aí, até, né, acho que até a definição de quem está ocupando cargos executivos hoje, permaneceu ou não, é o que foi meio de abril, dia 2 de abril. Uhum. Até lá a gente vai ter noção, e obviamente nas convenções em que ocorrerá no mês de julho do próximo ano. Então, eu penso que esse prazo agora é um prazo mais de acomodação, mas assim, o elemento central vai ser tratado no nível mais elevado entre as direções nacionais. Acho que a condução política das composições estaduais terá uma prerrogativa muito forte do presidente Lula, no caso do PT, como também da direção nacional. Esse é meu entendimento. Né?
Até porque a frente popular aqui é bem ampla, né? Partidos de centro, não necessariamente só de esquerda, né? Aqui no estado de Pernambuco. Então, quando vem o nome do PT também com esse apetite, com essa vontade, com essa fome, gera talvez um certo desconforto aí no outros partidos, né? Que estão apoiando o governador Paulo Câmara, né?
Não é da eu vejo naturalmente. Eu acho que uma coisa positiva, Jota, que a gente precisa tirar disso, é que, por exemplo, com a disputa política que aconteceu em Recife, houve um afastamento do partido na capital em relação à prefeitura, e também um posicionamento de outrora também, quando se coloca no campo da independência, como é o PSOL, o PT e o PSOL hoje não são da base política do governo, são partidos independentes, né? Então, acho que esse aspecto de discutir participação ou não na composição política da chapa majoritária é um elemento positivo nesse aspecto de poder entender que esse passo de integrar, né, o Frente Popular, participar da gestão do próximo governo, tal, acho que eu vejo como positivo e não como dificuldade.
Perfeito, é demarcar território, depois se conversa para chegar no entendimento.
Eu penso assim, Jota. Okay. Eu acho que é natural que os partidos coloquem seus desejos, seus projetos para serem tratados e discutidos.
Né? O deputado Isaltino Nascimento, da outra vez que eu falei com o senhor, já faz um tempinho, o cenário, né, nacional, enfim, Lula, Bolsonaro, Bolsonaro, Lula. Fala muito em terceira via, mas por mais que essa terceira via seja falada, decantada, a gente não vê essa terceira via surgir, claro, 11 meses antes da eleição, tá? A situação de momento, a radiografia de hoje. Um nome que tem a aclamação popular, não é? Se fala em fulano que é competente, que é isso, que é aquilo, mas quando se vai para a pesquisa é Lula e Bolsonaro, Bolsonaro e Lula, não é? O Sérgio Moro agora formaliza a sua pré-candidatura. Como o senhor está vendo essa chegada de Moro também para esta construção da terceira via, enfim?
Olha, Jota, os amigos e amigas da Folha Política, eu vejo assim, independente dessa questão da disputa política, eu vou falar a minha opinião, mas é uma demonstração de que alguém que em tese deveria ser o magistrado, de que alguém em tese deveria estar no espaço para conduzir aquilo que foi tratado lá em 2015, né, em 15, 16, enfim, Lava Jato, que influenciou na questão do processo do impeachment da presidente Dilma, que influenciou no processo da eleição do presidente Bolsonaro. Esse magistrado, né, estranhamente, sem nenhum demérito ao estado do Paraná, nem tampouco à cidade de Curitiba, mas nós sabemos que o protagonismo da disputa judicial se dava muito no âmbito do governo, no âmbito de Brasília, né, ou mesmo no limite de Minas Gerais, ou Rio de Janeiro, ou São Paulo, passou a se deslocar para Paraná. Muitas empresas brasileiras vieram à bancarrota, que disputavam, né, pegar a Eldebrecht, Oeste, eram empresas que eram brasileiras, mas multinacionais, disputavam com empresas norte-americanas, empresas de outros países ricos, né, conseguiam exportar, gerar mão de obra. As empresas foram à bancarrota, a Petrobras sofreu bastante, porque teve que pagar muito dinheiro para o governo americano, para os investidores, e agora esse cidadão simplesmente, e aí a Vaza Jato ficou demonstrado o diálogo que existia entre o juiz e o Dallagnol, que era o promotor, entre outros grupos aí, agora ele se coloca, primeiro foi ser ministro, abdicou do cargo de juiz, né? Foi ministro do governo que ele, em tese, beneficiou com um posicionamento tomado em relação ao ex-presidente Lula, na de poder ser candidato não, de levantar ilações em relação à propriedade de bens, como é o caso, né, do triplex Guarujá, né, enfim, espaços lá, e que agora ficou comprovado. Primeiro ser ministro, né, e agora, né, ser candidato ao presidente da República, ou seja, nesse aspecto, Jota, me permita aí, junto com os amigos
da
política, demonstração de que alguém que conduziu a questão judicial com um olhar de forma parcialidade. Então, eu acho que nesse aspecto é bom, porque vai ser colocado as claras, a sociedade vai ter a oportunidade de fazer esse julgamento e essa análise do que se dizia lá atrás, né? Então, enfim, ele não tem nenhum tipo de capacidade, essa história de outside, né? De pessoas que não têm experiência para gestor. Ficou demonstrado que Bolsonaro é uma pessoa que não tinha a mínima condição de ser presidente no país como o Brasil. Nós estamos hoje numa situação de inflação de mais de 2 dígitos, uma situação grave no país por conta dessa questão. Pandemia, morreu mais de 60 mil pessoas, mais de 20 milhões de pessoas estão contaminadas por conta desse presidente da República que negou a vacina, que colocou nessa questão da crítica em relação ao distanciamento social, das máscaras, queria tirar o protagonismo. Imagina se não fosse o governador Paulo Câmara, secretário André Longo, no caso aqui, os prefeitos, né? Como estaria hoje o país? Então, enfim, é bom que o Sérgio Moro seja candidato para poder a gente vê-lo agora na disputa política, mostrando aquilo que ele lá atrás, né? Na verdade, aparentemente de ovelha, hoje mostrou que ele é um lobo ao invés de uma ovelha, né?
Uhum. Deputado Zaltino Nascimento, ainda nessa questão nacional, me permita, nós estamos aí. Ontem, dia 17, foi o primeiro dia do pagamento do Auxílio Brasil, não é? Que antigo Bolsa Família mudou de nome, também, claro, a perspectiva aí de em breve chegar para alguns casos no patamar de R$ 400. 2022 aí também, no ano eleitoral, essa injeção de ânimo. Isso pode alavancar, não é, Jair Bolsonaro para cada vez mais uma disputa competitiva?
Jota, isso é um absurdo que existe nesse país. O Bolsa Família era um programa de 18 anos, conceituado, premiado internacionalmente, tirou as pessoas da situação de dificuldade. Esse povo todo aí que hoje faz loas ao Auxílio Brasil, que só mudou o nome, né, mas foi pior, é o pior, muitos defeitos. Na verdade, todo mundo que criticava agora está fazendo loas ao Bolsa Família, ao Auxílio Brasil. Ver bem, o governo está substituindo um programa que, independente de gestão, continua, por um projeto. Qual a diferença de programa e projeto? Projeto é de gestão. Termina a gestão, com uma proposta terminar no ano que vem, em dezembro. Programa transcende o governo. O programa foi criado no governo Lula, passou pelo governo Dilma, né, esteve no governo Michel Temer, esteve agora no governo Bolsonaro, porque é programa. Ele não é algo vinculado a um governo. Ele pertence ao Estado, colocado na sociedade. O Auxílio Brasil é um absurdo. Então, é uma situação atípica, eleitoreira, mas certamente o povo brasileiro não vai cair nessa falácia, né, de fazer loas a um projeto e a previsão encerrar em dezembro do próximo ano, como se a necessidade do povo brasileiro, das pessoas mais simples e pobres desse país, terminasse depois da eleição. É um projeto eleitoreiro. O povo brasileiro certamente vai, tomara que o Senado possa pensar e analisar, porque hoje a própria Folha de Pernambuco traz aí que não tem maioria no Senado para aprovar esse projeto ainda. Então, porque ele vai, tenta enganar o povo brasileiro, né?
Mas o próprio líder do governo no Senado, o pernambucano, né, Fernando Bezerra Coelho também fala em se tornar um projeto permanente e, consequentemente, com alterações lá no Senado, fazer com que a ampliação também da quantidade de beneficiados, né? Ao invés de 17 milhões, chegar até mesmo 21 milhões. Né?
Mas veja bem, está se aprovando, Jota, uma emenda constitucional, a proposta, que é para pagar emendas secretas dos senadores. Não é por conta da questão do Bolsa, tá certo? Não é isso. O governo, inclusive, queria acabar com o CEP Data Prévio, o Cade Único, que é um cadastro único, para que os ouvintes saibam, que é que mantém orientação para quem precisa nesse país, idosos, deficiência, famílias que são coordenadas somente por mulheres, pessoas empregadas, enfim, nossa situação é mantida pelo CEP Data Prévio. O governo queria privatizar o CEP Data Prévio. Quem mantém hoje o cadastro são dois órgãos públicos brasileiros que o governo queria privatizar. Então, tem uma série de situações postas, mas é isso que é bom para desnudar essa farsa desse governo que não tem compromisso nenhum com o povo brasileiro. Nenhum, zero compromisso com o povo brasileiro, infelizmente. Né?
Deputado Isaltino Nascimento, nessa reta final de entrevista, e Pernambuco, hein? Quando, de fato, o nome... Não é? Do sucessor de Paulo Câmara vai ser colocado a público. Alguns representantes de partidos da Frente Popular, já se fala também que o tempo não pode demorar muito, enfim, não querem apressar o governador Paulo Câmara, mas existe, claro, um tempo para isso ser definido. E o senhor, né, vocês, deputados, continuam com o nome do ex-prefeito Recife, Geraldo Júlio, defendendo esse nome. Como é que está tudo isso com relação à sucessão do governador Paulo Câmara?
Olha, Jota, eleição em Pernambuco nunca é fácil. Portanto, é uma eleição que tem aí um componente, dependendo dos candidatos, sempre tem aí um protagonismo de disputa política. Isso é tradicional aqui no estado de Pernambuco, pela natureza do estado, né? Mas é importante fazer um registro para quem está nos ouvindo, que nós temos dos 184 municípios pernambucanos, mais de 130, quase 140 municípios são de prefeitos e prefeitas e aliados da Frente Popular de Pernambuco. Dos 25 deputados federais, nós temos hoje 18 deputados federais que são aliados da Frente Popular de Pernambuco. Dos 49 deputados estaduais, nós temos hoje 35 que compõem a base política do governo, mais 3 que são independentes que estarão conosco, ou seja, nós teremos 38 deputados estaduais trabalhando para a candidatura da Frente Popular de Pernambuco, o posto não tem apenas 11. Então, mostrando proporção, então nós temos hoje um núcleo de trabalho feito, eficaz, eficiente, com qualidade. Pernambuco hoje, apesar das dificuldades que a gente está vivendo nacional, o governador Paulo Câmara é um governador eficiente, capaz, e a Frente Popular demonstra isso, né? Seu trabalho de aliados próximos. Portanto, nós temos nome, Geraldo Júlio é o nosso nome. Se porventura isso não se concretizar até 2 de abril do próximo ano, teremos um nome, né, que irá certamente dar continuidade a essa gestão muito competente do nosso grupo político aí, especialmente da Frente Popular de Pernambuco. Então aguardemos aí até 2 de abril do próximo ano, né?
Deputado, e o seu trabalho na Assembleia Legislativa, enfim, ano eleitoral também para o senhor, colocando o nome como deputado federal ou não, vai permanecer aí como deputado estadual, como é que está sendo discutido isso junto às suas bases?
Não, Jota, eu terei a honra de poder continuar na Assembleia Legislativa, né? A gente vai lá continuar com o nosso trabalho e vamos continuar sendo deputado estadual, ajudando aí na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco a aprovar projetos, não só do Executivo, mas também de projetos nossos, de nova iniciativa nossa, fortalecendo o trabalho, né, de Pernambuco como um todo, né?
Muito bem, deputado Isaltino Nascimento, muito obrigado pela atenção aqui com a Rádio Folha, com Folha Política. Um abraço ao senhor, bom fim de semana e até um próximo encontro.
Folha Política.
Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.